Então, bom dia, hoje dia 9 de abril de 2026, estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2 e hoje nós vamos tentar terminar a matéria das imunidades tributárias. Esse é um dos meus temas favoritos, hoje a gente vai ver muitas questões interessantes, muitos julgados interessantes, normalmente é uma aula que suscita bastante, muitas perguntas. Então, vamos lá. Na aula passada, eu falei um pouquinho do que é imunidade tributária, né? Falei que a imunidade tributária, para a maior parte da doutrina e para a jurisprudência do Supremo, é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, né? Existe uma certa divisão na doutrina, tem doutrinadores que entendem que existem dois tipos de hipóteses de não incidência. Não incidência pura, são todos os fatos da vida que, se ocorrerem, não gerarão a incidência de tributos. E a não incidência constitucionalmente qualificada, então, essa é uma, que são as imunidades. E tem um outro grupo que inclui a esses dois primeiros as hipóteses de não incidência legalmente qualificadas. Tá, que são as isenções. Então, tem a corrente que entende que existem dois tipos de hipóteses de não incidência, a pura e a constitucionalmente qualificada, e tem um grupo que entende que existem três tipos: hipótese de não incidência pura, constitucionalmente qualificada e legalmente qualificada. Qual o problema dessa segunda posição? É que o CTN, não ratifica essa posição, porque para o CTN, na isenção acontece o fenômeno da incidência, mas existe uma lei que dispensa o pagamento do tributo, entendeu? Haveria a incidência tributária para o CTN, a gente vai ver isso lá para frente, e uma segunda lei dispensaria o pagamento, excluindo o crédito tributário. A gente vai ver isso mais para frente. Tá legal? Quase, exatamente. Seria mais ou menos isso. Gente. É que eu não entendo de penal para dizer que é a mesma coisa. Mas seria alguma coisa nesse sentido aí que eu não sei muito bem, tá? Mas a ideia é essa. É, incidiria, mas haveria uma exclusão do crédito tributário, se formaria o crédito tributário. Tá legal? Então, por isso que a gente evita falar, embora seja legal, falar em hipótese de não incidência legalmente qualificada, eu fico um pouco inseguro, porque o CTN não abarca muito essa posição, tá? Bom, voltando à imunidade. Falei para vocês que a hipótese de não incidência é constitucionalmente qualificada, mas também falei da posição do Ricardo Lobo Torres, que entende que quando você tem uma situação que não envolve direitos e garantias fundamentais, você não está diante de uma verdadeira imunidade tributária. Ele faz essa diferença. Imunidade tributária seriam as situações de não incidência relacionadas a direitos e garantias fundamentais, como a imunidade dos templos, por exemplo. Já quando você tem uma não incidência relacionada, por exemplo, à exportação de mercadorias e tal, isso não seria propriamente imunidade, seria uma mera hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. É a visão do Ricardo Lobo Torres. Bom, li para vocês o julgado do Supremo que diz que é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Falei que as imunidades são espalhadas por todo o texto constitucional. Fiz a diferença entre imunidades e isenções fiscais, né? Aquelas três diferenças que eu trouxe na aula passada. Falei que a imunidade não exclui as obrigações acessórias, por exemplo, São Vicente de Paulo, falei. Fiz a diferença entre imunidades objetivas e subjetivas, na aula passada. E começamos a estudar as chamadas imunidades tributárias em espécie, ou aquelas previstas no artigo 150, inciso 6 da Constituição, que, sem dúvida, são as mais importantes, com mais utilidade prática na atuação do dia a dia aí do tributarista. Tá? A primeira, pessoal, é que está prevista no artigo 150, inciso 6A da Constituição, que proíbe que um ente cobre imposto de outro ente, certo? É a chamada imunidade recíproca. Então, um ente público não pode cobrar tributo de outro ente, tá? E já começando a falar coisas novas, essa imunidade recíproca tem sua origem histórica em 1819 nos Estados Unidos, tá? É antiquíssima essa imunidade. É num caso chamado McCulloch versus Maryland. McCulloch versus Maryland. Alguém já ouviu falar nesse caso? McCulloch versus Maryland. Então, a Suprema Corte Americana, isso surge nos Estados Unidos, entendeu que o estado de Maryland, ele não poderia tributar as filiais do Banco da União, Banco Nacional. Então, é aquele famoso juiz Marshall, né? Então, o Marshall, ele entendeu que existia uma previsão constitucional implícita que proibia tributação estadual em instrumentos federais. Isso tudo por conta da necessidade de preservação do Pacto Federativo. Tá? Então, o Pacto Federativo, a gente vai estudar a parte federalismo fiscal daqui a algumas aulas. Então, uma das características do federalismo fiscal é impedir que um ente público massacre o outro com tributos ou possa prejudicar a atuação do outro mediante a cobrança de tributos. Então, no Brasil, existe uma posição um pouco intermediária em relação a isso. É possível se cobrar taxa de outros, entre entes, possível cobrar contribuição de melhoria, mas impostos não é possível cobrar. Essas imunidades que eu estou me referindo agora são só para impostos, não são para as outras espécies tributárias. Então, como eu falei na última aula, é possível que a UF seja cobrada, por exemplo, de taxa municipal de coleta domiciliar de lixo, mas não é possível ser cobrado do IPTU. Tá legal? Então, por exemplo, eu tive uma situação lá na procuradoria que foi receber uma cobrança de IPVA. O Estado estava cobrando IPVA dos veículos da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal é uma autarquia. Então, nem precisa entrar com a ação. Só liguei para a procuradora-chefe lá da dívida ativa do Estado, acho que era a Natália na época. Falei, Natália, está sendo cobrado aqui. Ih, desculpe, foi do sistema aqui. Não tem nem discussão, tá? Nesse sentido, não é possível cobrar. Não é possível cobrar imposto do ente público das suas autarquias e fundações. Isso é super tranquilo, tá? Do ente público das suas autarquias e fundações. Por quê? Porque o parágrafo segundo, aliás, isso, o parágrafo segundo do artigo 150 diz assim: a vedação do inciso 6A, que é a imunidade recíproca, é extensível às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Essa era a redação antes da reforma. E aí acrescentou: e a empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então, esse artigo, esse dispositivo, parágrafo 2º 150, estende a imunidade recíproca para fundações, autarquias e os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, tá? Colocou os Correios aqui expressamente. Por que que fez isso, Lucas? Diga.
Precedente que ela
abriu para
todas as atividades do Correio, não só
aquilo que ela fez. Exato. Por que que ela fez isso? Porque é o seguinte, pessoal, tradicionalmente a jurisprudência do Supremo, ela estende a imunidade recíproca para empresas públicas que preencham três requisitos: que sejam prestadores de serviços públicos, né, que tem aquelas que são de atividade econômica, não é isso? Tem empresas estatais, né, vamos lá, empresas estatais, você tem sociedade de economia mista e empresa pública, não é isso? São dois tipos de empresas estatais. Sendo que essas empresas estatais, elas podem ser ou prestadoras de serviço público ou prestadoras de atividade econômica. Exemplo, Banco do Brasil, atividade econômica. Conlurb, serviço público. Caixa Econômica Federal, atividade econômica. SEDAI, vou dar um exemplo, né? Quando era pública, para ter processo de privatização. Prestador de serviço público, ou Sabesp, em São Paulo. Tudo bem? Só que, além disso, essa empresa estatal, para ter direito à imunidade recíproca, ela tem que prestar com exclusividade o seu serviço público, sob pena de você violar o princípio da livre concorrência. Então, se ela não presta com exclusividade, é sinal que ela tem concorrentes no mercado, que, poxa, ela vai ficar imune a tributos enquanto o concorrente vai pagar. Então, esses são os dois primeiros requisitos. Tem que ser empresa estatal, prestadora de serviço público, e que presta o seu serviço com exclusividade. E o terceiro requisito é de que essa empresa não negocie suas ações em bolsas de valores. Esse é o terceiro requisito. Por quê? Porque, gente, se você negocia ações em bolsas de valores, você é uma SA que tem que prestar ao seu acionista um compromisso de gerar lucro, certo? Então, o Supremo entendeu que, por exemplo, nesse caso da Sabesp, que é a empresa... Ah, você vai falar desse jogado? Perdão, então já não vou falar mais disso. Então, gente, deixa eu abrir para o grupo aqui logo. Ah, não falou, então tá bom. Então não vou... O de vocês é sobre o quê?
É sobre
a Linear. A Linear? Então deixa, posso terminar isso? Eu explico um pouquinho o E, aí vocês falam, depois volta o B, C e D. Pode ser? Então vamos lá. Então é isso, não vou ficar falando mais não, para não dar spoiler, mas a ideia é que sejam esses três requisitos, tá, pessoal? Prestadora de serviço público, com exclusividade e que não negocie ações em bolsas. Qual era o problema dos Correios? Quer perguntar?
Estatal geral.
Estatal geral. Pega tanto sociedade de economia mista. Eu falei primeiro empresa pública, né? Me atrapalhei no começo. Mas pega as duas: sociedade de economia mista e empresa estatal. E empresa pública, né? Diferença, vocês lembram, né? Empresa pública é toda o Estado. Sociedade de economia mista, ele tem uma quantidade de ações superior ao Estado, aos particulares. O que acontece, pessoal? Os Correios, antes da reforma tributária, eram, nas palavras de um procurador do Estado, que foi monitor aqui da disciplina, muito amigo meu, os Correios eram os queridinhos do Supremo. Os Correios sempre gozaram de, como o Lucas falou, de uma imunidade muito ampla. E aí o pessoal dizia, poxa, mas o Correio, tudo bem, faz serviço postal, mas também faz coisas que são serviços que estão no mercado aí e pessoas prestam também, por exemplo, serviços de entrega de coisas, né? O Sedex, você tem o FedEx, por exemplo, você tem outras empresas que fazem entrega de encomendas. E aí não preenche o segundo requisito, que é prestar com exclusividade. E aí o Joaquim Barbosa, ele disse, olha, os Correios devem ter, então, imunidade apenas para o serviço postal e não para essas atividades que ele presta em regime de ampla concorrência. Mas o restante do Supremo entendeu que, mesmo com concorrência, o Correios teria direito a essa imunidade ampla. Por quê, pessoal? É porque eles diziam o seguinte, olha, não, isso, na verdade, quando você imuniza tributariamente ele para o SEDEX, etc., você está fazendo o que eles chamam de subsídio cruzado. É o que eles, a expressão que eles usavam. Tá? O que acontece? O serviço postal, ele é deficitário. Eu, antes de ter e-mail, de ter essas coisas, pessoal, eu tinha o hábito de me corresponder com pessoas pelo Brasil. Tá? Então, tinha, por exemplo, uma pessoa que tinha amizade em Manaus. E o preço de uma pessoa física encaminhar uma carta para uma outra pessoa física, chamada carta social, você tinha que escrever carta social, era de 1 centavo na época. Totalmente irrisório, né? Pagava 1 centavo e mandava a carta para Manaus e correspondia com a pessoa na Bahia, em Alagoas, entendeu? Fazia. É muito mais caro que 1 centavo você mandar uma carta para Manaus, né? Então, a atividade postal era subsidiada. E aí, o que que os ministros que foram contra o Joaquim Barbosa disseram? Disseram assim, poxa, mas o que que adianta a gente dizer que ele é imune e o Estado tem que ficar mandando dinheiro, né? A União tem que mandar dinheiro para os Correios para que os Correios possam fazer o serviço postal. É mais prático que ele não... que ele tenha imunidade, possa ter mais lucro na atividade do SEDEX, entre outras, e pegar essa parte para que isso subsidie. Esse foi o raciocínio. Mas é um raciocínio complicado, tá? Mas, e sempre ele teve ali da corda bamba, esse raciocínio. Então, na reforma tributária, você preferiu inserir expressamente os Correios como imune nesse parágrafo segundo, para acabar com essa discussão. Tá, para que não houvesse nenhuma chance de regresso e possibilidade de tributação dos Correios. Tá? Hoje em dia, pessoal, essa atividade de entrega de encomendas cresceu demais. Né? As pessoas compram muitas coisas pela internet. Né? Você sempre chega lá e você paga lá o frete. Né? Então...
Bom. Levanto a privatização dos Correios, isso aí fica em desuso. Ou seria, teria que fazer uma reforma constitucional para...
Pois é, que fala assim, quer ver, ó, é empresa pública, prestadora de serviço postal. Então, acho que se for privatizado, ele vai deixar de ser empresa pública. Aí já, esse artigo não vai ser aplicado. Bom, e aí o parágrafo terceiro vai dizer o seguinte, as vedações do inciso 6A, que é a vedação lá da imunidade recíproca, não se aplica ao patrimônio e renda de serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis às empresas, aos empreendimentos privados, ou que haja contratação ou pagamento de preço ou tarifa pelos usuários, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativos ao bem imóvel. O que ele quer dizer aqui, basicamente, é que as empresas estatais prestadoras de atividade econômica pagarão normalmente os tributos, os impostos, tá? É que nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. Isso é que eu prefiro falar depois com vocês. Se eu falar agora vai complicar, tá? Esse raciocínio de empresas estatais. Deixa guardadinho, depois eu falo. Tem entendido isso, então, pessoal, em relação a empresas estatais, autarquias, fundações, entenderam o critério? Então, deixa eu falar os julgados para vocês sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro. Esse que traz os três requisitos, prestador de serviço público, exclusividade na prestação, não negociação em bolsas, é o tema 508 na repercussão geral.
É o que a gente vai
falar. Vocês vão falar, ih, caramba, chegou. Então, por favor, vamos apresentar o trabalho. Que bom que vocês vão falar disso, que isso é bem, a coisa mais importante nesse ponto é esse julgado mesmo. Vai ajudar a reforçar.
A gente vai falar sobre o recurso extraordinário 600.857, que originou o tema 508. Bom, como o professor está falando sobre a unidade recíproca, é exatamente sobre essa questão que envolve esse tema. Bom, o caso surge a partir de uma exceção fiscal de IPTU do município de Ubatuba em relação a uma empresa chamada Sabesp, que na verdade é uma sociedade de economia mista criada pelo próprio Estado de São Paulo para poder fornecer saneamento básico, água. E aí simplesmente o que aconteceu? O município de Ubatuba incidiu, né, teve essa execução fiscal de IPTU em relação a essa empresa. E aí essa empresa chegou e falou assim: olha, eu tenho imunidade recíproca nessa situação aí. Só que para isso a gente, como o professor acabou de falar, a regra em relação ao texto constitucional é que a empresa pública, sociedade de economia mista, não teria direito a essa imunidade recíproca quando prestadora quando incluída no mercado, no setor privado. Só que recentemente em outros lugares, na verdade até tem entendimento o STF flexibilizando essa posição, principalmente quando essas empresas acabam prestando serviço público, como foi o caso da Infraero, entre outros. E aí essa empresa, a Sebasp, que é nesse caso específico, ela chegou assim: olha, eu acho que eu também se enquadro nessa sessão que você tem que flexibilizar a esse tempinho. E aí ela ingressou com essa ação para reconhecimento da imunidade recíproca, no caso dela, levantando alguns argumentos. Na primeira instância, ela logrou êxito, a concessão da imunidade recíproca, foi reformada essa sentença no segundo grau e ensejou a interposição do recurso extraordinário, que é esse que foi julgado pelo STF. Então, a posição deles, da Sebasp, seria quatro argumentos principais.
Muita gente fala Sebasp, mas isso é Sabesp.
É Sabesp, desculpa. Mas, basicamente, quatro argumentos fundamentais levaram ela a entender esse recurso, que seria a atividade que desempenharia serviço público. Então, por isso, poderia flexibilizar esse entendimento. O segundo é que ela não buscava o lucro como finalidade da empresa. O terceiro seria essa responsabilidade subsidiária do Estado, que foi ele que criou. Então, haveria a possibilidade de ela exercer essa imunidade. E, por fim, ela utiliza como parâmetro outros julgados, alegando ser situações idênticas. Mas o que a diferenciava, que era um ponto crucial, é porque, além dela ser prestadora de serviço público, o capital dela era aberto. E as ações dela eram aplicadas na Bolsa de Valores de São Paulo e de Nova York. Inclusive, a distribuição dos lucros proporcionava ao acionista um aumento do capital pessoal deles. Então, isso era um ponto que a diferenciava das demais situações. E aí, em posição contrária, o município levanta outros argumentos, no sentido de que, embora ela prestasse serviço público, ela é uma sociedade de economia mista que está dentro do mercado, está atuando, acaba produzindo lucro, e por isso a Constituição mesmo, ela não autoriza a conceder ela um benefício fiscal que não está amparado para as demais empresas no mesmo setor privado. Ou seja, se fosse reconhecida essa imunidade, nesse caso significaria retirar uma receita tributária legítima do município de Ubatuba, e favorecer uma entidade empresarial apta a gerar lucro e distribuir resultados a investidores públicos e privados. E aí é justamente nessa tensão que vai se delimitar o entendimento, como ficaria nessa situação, nessa posição, o STF seria conceder ou não a unidade recíproca dentro dessas condições que as razões decidiam decidir se vai expor.
Em bolsas de valores e que distribui o lucro para investidores públicos e privados. Eu vou falar a tese e aí você administrações que exigir. A tese foi que sociedades de economia mista têm espaço de atuação para renegociar as bolsas de valores e que, inequivocadamente, está voltada à remuneração de capital de seus controladores ou acionistas, não está garantida pela regra de imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, alínea A da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. Então, eu vou explicar. É basicamente o que o professor já tinha falado. Tem as ideias que a empresa tem sobre o serviço e não da atividade econômica. Nesse caso, já tinha sido sentido, porque a discussão era que a empresa ela está de saneamento básico, que é um serviço público que foi delegado à sociedade de economia mista. Mas esse serviço público deve ser prestado com exclusividade, ou seja, tem que ter aumento de exploração econômica. No caso da Sabesp, é uma empresa com grande lucratividade. Ela lucrou, no ano que estava sendo avaliado, né, 475 milhões de reais. E a composição do capital é de 50,3% do Estado de São Paulo, enquanto que o capital privado já tinha 49,7%. E a distribuição... A distribuição de taxa avaliada que ela superava o mínimo legal eles trouxeram várias matérias que dizia que ela era uma empresa muito generosa com os acionistas, né? Que era uma empresa que era muito lucrativa. Inclusive, o nosso acidente dessa discussão, que era um âmbito que, apesar de ser um serviço público, era considerado muito lucrativo. Por conta disso, havia até mesmo licitações em que empresas privadas queriam providenciar esse serviço público. E é nessa área que se discute que, se você dá imunidade tributária por ser uma sociedade de economia mista, quando se tiver uma licitação de outro município em que vem uma empresa privada prestar esse serviço por delegação, ela vai estar em desigualdade com a sociedade de economia mista tem essa vontade de ter uma imunidade tributária. Então, não seria, como diz um dos votos contrários, não seria algo que não há concorrência, não seria um serviço público sem concorrência, justamente porque há processos em que empresas privadas desejam prestar serviço de saneamento básico. E acho que isso eu ia falar um pouco porque não se aplica a questão dos correios, porque foi algo suscitado, mas acho que você já falou a respeito disso.
Sim, então basicamente o que levou a esse entendimento é que o ponto principal não era a produção de lucros especificamente, mas a distribuição desses lucros para os acionistas, como eles tinham esse enriquecimento e o fato desse ponto específico colocaria em desigualdade em relação a outras empresas no setor privado. Então, se não se aplica, se eles derem, concederem, né, a essa empresa, ia ter um desequilíbrio no mercado, porque, como a Letícia falou, tem atividade econômica, tem produção de lucros e essa distribuição de lucros é feita para os acionistas, é aberto, então isso poderia causar prejuízo assim, no próprio setor privado. Então, e aí ficou...
Teve alguma ressalva nesse julgado referente ao fato do gerador ser especificamente a questão da distribuição de lucros? Ou vai ser toda a receita da empresa?
Então, boa pergunta, e a Maria Eduarda, ela tocou no ponto exato, né? Não tem nenhum problema se as sociedades terem lucros, nenhum problema. É bom que tenha, sinal que não está tendo prejuízo, então é importante que ela tenha lucro. Só que o problema apontado é justamente a distribuição desses lucros para particulares. Aí você coloca a Sabesp que está na Bolsa de Nova York, pessoal. Aí, pois, quantas empresas do mundo estão na Bolsa de Nova York também que são relacionadas a abastecimento? E, pô, ela tem uma vantagem competitiva ali, né, de não ser tributada teoricamente, isso em relação a outras empresas brasileiras também. Então, quando a gente lê a tese de repercussão geral, isso fica bem claro, acho que te responde. Diz assim, você quer ler ou ler?
Sociedade de economia mista cuja participação acionária é negociada em bolsa de valores e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra da imunidade tributária prevista no 150, inciso 6º, alinhada à Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.
Entendeu? Então, por exemplo, CEMIG é de energia, lá de Minas. Ela tinha um monte de decisões que davam imunidade para ela. Depois desse julgado aqui, com certeza vai haver mudança de entendimento, porque ela está negociando ação em bolsa. CEMIG negocia. CEDAI, pessoal aqui no Rio, né? Ela abriu o capital. Está meio, não sei se já está funcionando, teve discussão judicial e tudo, né? Mas ela tentou abrir o capital, não sei em que pé está isso aí. Mas vai perder imunidade, cara, por conta desse tema.
Isso aí é um repercutiria atuariamente, né? Para o consumidor final. A minha questão é essa.
A notícia é o Barroso, pelo voto em tempo, mas ele citou isso. Ele disse que se você não traz a imunidade tributária, a empresa vai repassar esse valor para os consumidores, né? Na tarifa. E aí ele diz que o que está afetado à prestação de serviço público não deveria ser tributado. Só a distribuição para os acionistas. E aí ele tenta fazer essa divisão, só que os outros ministros falaram que isso daí dividiria a imunidade tributária federal por inviável. E aí ele tem voto vencido. Até porque eles dizem que não tem como você fazer essa divisão na prática.
Entendi.
É só ver o percentual de repartição de lucros.
É porque tem, tudo bem, tem tributos que incidem sobre o lucro para dar essa resposta, cara, é super complexo, porque você tem a contribuição social sobre o lucro líquido. Essa, por exemplo, não é tributada. Essa pode ser tributada, porque a contribuição não é imposto. Mas o imposto de renda da pessoa jurídica, ela incide sobre o lucro. Então, como é que vai fazer? Pô, tem um lucro que eu vou usar para reinvestir aqui no negócio. Aí tem um lucro que eu vou dividir. Contabilmente, não é uma coisa muito simples pelo que eles falaram. Não sou especialista nisso, tá? Mas teria essa dificuldade. Mas o fato é que... Fala, Reginaldo.
A sociedade em si, a economia mista, ela tem já tem uma complexidade que ela tem, que, de modo geral, em termos tributários, não tem regras que são, às vezes, exclusivas para quem está prestando um serviço público, né, e outra para prestar para trazer o lucro para quem comprou a empresa ou para quem está participando da parte privada da empresa. Então, ela já é assim, uma instituição meio esquisita, se assim, lidar, assim, né, vamos dizer assim, em termos tributários, que ou você tem que seguir uma regra meio definida.
Sim, é verdade. Pessoal, eu digo...
deu origem é a questão do IPTU. E o IPTU tem a ver com o que a empresa está utilizando ali para poder funcionar. Parece que pelo que eu li da decisão, parece que muitas vezes você fala, mas isso vai ter repercussão geral, então a gente tem que aproveitar o ensejo
para falar sobre
esse assunto. Perfeito.
Sobre o
IPTU. Sobre o IPTU. E justamente o IPTU ele dá dá margem a muitas discussões sobre imunidade. Quero agradecer a vocês que o próximo julgado vai ser sobre também IPTU.
Tá bom,
obrigado, hein? Foi ótimo. Você vê, era IPTU. Vai dar o IPTU ou não vai dar IPTU, né? Como é que faz, né? Então é meio complicado essa cisão. Mas, olha, esse outro julgado, pessoal, também é tema de repercussão geral e eu tenho um carinho grande porque era do meu acervo esse processo. Eu fui despachar no Supremo esse processo com os ministros, tá? Lá é um processo da PGM. Quem conhece a Barra bem, a Barra da Tijuca, sabe que tem uma rua lá, não sei se é a Avenida das Américas, tá? Mas tem uma rua que, de um lado, é muito comum ter várias concessionárias de automóveis nessa rua. Qual que é? É a Avenida das Américas? É uma delas. Tem um montão de concessionárias de automóveis. Só que o que estava acontecendo, pessoal? Aconteceu um fenômeno interessante. As concessionárias do lado direito, ou do lado esquerdo, um dos lados, conseguia oferecer veículos num preço mais baixo do que as concessionárias do outro lado da rua. E por que que acontecia isso? Porque essas concessionárias estavam, por exemplo, não sei se é o lado direito, mas estavam no lado direito, elas ocupavam um terreno da Infraero, um terreno da União, que fazia um contrato de permissão de direito de uso, concessão de direito real de uso, tem as concessões, cessões e permissões de direito real de uso, né? São instrumentos de direito administrativo. E fazia a favor dessas concessionárias de automóveis, enquanto o pessoal que estava do outro lado ocupava terrenos particulares e pagava um aluguel, certo? Como não incidia IPTU contra a União, né? Infraero pertence à União, era possível que a Infraero cobrasse um valor menor para ceder o espaço para as concessionárias privadas. Não havia repercussão do IPTU, entendeu? O valor que eles pagavam era menor. Enquanto do outro lado da rua, quem alugava um imóvel privado, além de pagar aluguel, sempre o locador repercutia o IPTU, então era mais caro ficar do outro lado. Isso, no final, na ponta, acabou fazendo que os veículos de um lado da rua ficassem mais baratos que os veículos do outro lado da rua. Um claro problema concorrencial. E a jurisprudência era super tranquila no sentido de que, bom, Fraero, pela natureza jurídica dela, não lembro se era autarquia, tá? Agora não lembro se era uma empresa pública, prestador de serviço público, com exclusividade, empresa estatal, né?
Autarquia.
Autarquia. Então, tinha imunidade. A autarquia tem imunidade, não tem discussão nenhuma, né? Então, não se podia cobrar IPTU daqueles terrenos. Então, o que o município começou a fazer? Ele começou a lançar o IPTU, cobrar o IPTU da concessionária de automóveis. E a concessionária dizia, poxa, mas o imposto é sobre a propriedade predial e territorial urbana. Eu não sou proprietário, lembra da primeira espécie de limitação ao poder tributar? E as palavras aí, vamos respeitar ou não vamos? Né? E aí o que acontece, pessoal? O município PGM perdeu a primeira instância, perdeu segunda instância por conta disso, né? E o processo foi até o Supremo. E aí eu fui despachar, né? O Joaquim Barbosa era o relator do caso. Fui despachar e até foi muito interessante essa semana, pessoal, porque eu tinha um caso particular meu, no juizado especial aqui de Niterói, que na época ficava na rodoviária de Niterói, antes desse prédio do fórum que vocês conhecem aqui de Niterói. E aí eu tentei muito despachar com o juiz e não consegui. Ao juiz de juizado, mas consegui despachar com o ministro Supremo na mesma semana, né? Eu percebi que é mais fácil despachar com o ministro Supremo do que com o juiz de juizado aqui, né? Vocês vão ter essa experiência em algum momento. Então, o que acontece, pessoal? Eu despachei, expliquei para ele, e qual era o argumento da procuradoria? O argumento é que a Constituição ela tem que ser analisada em conjunto. Então, se é verdade que o imposto incide sobre a propriedade, né, e teoricamente você tem que cobrar só sobre proprietários ou quem tem a propriedade virtual, que é o caso da enfiteuse, em algumas situações específicas, ou o possuidor com ânimos domini, que age como se proprietário fosse e tal. Por outro lado, você tem o princípio constitucional da livre concorrência, que está lá no artigo 170 da Constituição. E esse princípio constitucional estava sendo claramente violado. E aí essa tese vingou, tá? O Supremo acolheu essa tese, então ele permite, pessoal, o Lucas está revoltado aqui, eu te confesso que é uma tese bem ousada mesmo, mas gerou tema de repercussão geral, certo? Então hoje é possível tributar imóveis, eu tenho um pouco de vergonha, tá? Porque isso deu uma zoada no direito tributário, né? Mas, por outro lado, era uma situação injusta mesmo, né? E hoje é possível que o município cobre IPTU de imóveis públicos quando esses imóveis estão sendo utilizados para prestação de atividade econômica, tá? Por particulares. Existe tema de repercussão geral para isso, certo?
Professor,
oi.
Esse caso não seria mais fácil. Tudo bem que aí, no caso, o município deixaria de receber, mas talvez diminuir o IPTU do outro lado da rua, assim, para aquela galera, ou não? Nesse tempo. Assim, ó, seria ruim para o município, porque ficaria com menos.
Entendi. Né?
Mas acabaria sendo ele o mediador da questão concorrencial, né?
É um pouco é difícil, é porque não adianta.
Tinha que ofertar para todo mundo.
É, né? Tinha que botar para todo mundo. Pessoal da Vila das Américas tem isenção de IPTU. Pode violar o princípio da isonomia, mas eu entendo o teu ponto de vista. Seria mais fácil. Acho que seria mais correto, tecnicamente, seria tributar o próprio União. Tá? Tecnicamente, o mais correto seria assim: vou fazer um lançamento contra Infraero, dizendo o seguinte: olha, a imunidade recíproca, ela existe para proteger o Pacto Federativo. No momento em que você está utilizando para exploração de atividade econômica, aquele bem, isso não está sendo utilizado para o Pacto Federativo, né? E aí, agora qual o problema de tributar a União? É que a União não vai pagar. Né? Ah, vamos fazer execução fiscal contra a União. A União não está nem aí, entendeu? Então, na praticidade administrativa, o princípio da praticabilidade, que chama tributária, faz muito mais sentido tributar a empresa, porque a empresa vai, não quer ficar com o sujo e tal, etc. Tudo bem? César Maia, eu acho. Acho que era para o César Maia ainda. Tá? Eu entrei na PGM e não era o César Maia. Mas foi no... Ou César Maia, ou já tinha o primeiro mandato do Eduardo Paes, dos dois. Tá? Bom, o tema é o tema 385 da repercussão geral. São dois temas, tá, pessoal, sobre isso. Então, 385 e tem mais um. Me ajuda, Dani, a dar uma procurada.
O tema 508
relator
também
foi o... 508? Também foi o Barbosa. Sim. Vamos lá. E o RE, eu tenho fácil aqui, pessoal. RE 601-720, que diz assim: IPTU bem público, seção, pessoa jurídica de direito privado. Incide o IPTU considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta devedora. Esse foi do Fachin. RE 601-720. Tá? E o outro é o RE 594-015. 594-015. De repente, se você puder ver o RE 601, qual o tema que ele gerou?
601 é
como? Então, 601 que a Dani está pesquisando aqui.
E
o 500 e. O 594-015, que é o RE, deu origem ao tema 385. Tá legal, pessoal? Depois eu digo para vocês o tema direitinho. Só para a gente fechar esse assunto de imunidade recíproca, fala. É o 437, pessoal. Tema 437. A Dani achou aqui para mim. 437. Reconhecimento de imunidade tributária recíproca, empresa privada ocupante bem público. Aí a tese: incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado devedora do tributo. Tema 437. Tá? Bom, OAB, galera. OAB. Autarquia sui generis, né? Todos vocês já sabem disso, estão estudando para a prova da OAB. A OAB tem direito à imunidade tributária. Tá? Ela tem tudo que é de bom de ser público e tudo que é de bom de não ser público. Tá? Então, a OAB, e não apenas a OAB tem direito à imunidade tributária recíproca, mas também as caixas, a Caixa Carage, né? Caixa de Assistência de Advogados também tem. RE 405-267. RE 405-267. Tudo bem? Esses da... Tem outro também, se quiserem notar, RE 259-976. RE 259-976. Certo?
Se o
Esses dois são da OAB. Esses dois são da OAB. Gente, eu começaria normalmente... A caixa de assistência? Pá, pá, pá. O 405-267, falei dele? 400, esse que é o das caixas de assistência de CARG, etc. Tá? Bom, eu ia falar de comunidade do templo, mas eu vou mudar um pouquinho a ordem em homenagem ao pessoal que vai apresentar o trabalho. E vamos falar da imunidade que está prevista na linha E, que é a imunidade musical, tá? Chamada imunidade musical. O Reginaldo vai lembrar e Érico também. Vocês são de Niterói, Reginaldo? Não? Então Érico vai... Amaral Peixoto ali, sabe qual é a rua Amaral Peixoto aqui? Tinha uma loja de esquina gigante chamada Sabiá Discos. Lembra, Érico? A Sabiá Discos era um sonho para quem gostava de música, tá, pessoal? Era uma loja gigante, pensa uma loja gigante, com todos os tipos de CDs que você poderia querer, você tinha na Sabiá Disco. Só que era o problema da Sabiá Disco. O CD, naquela época, custava, sei lá, R$30. E você tinha um camelô na porta, vendendo o mesmo CD a R$1. Aliás, era sempre a mesma promoção, 3 CDs por R$10. Tá legal? Que era o piratão, certo? Então, o que que acontecia? As pessoas com muita consciência compravam na Sabiá Disco. Mas o pessoal, infelizmente, a maior parte das pessoas compravam no cara que vendia na frente da Sabiá Disco, pessoal. Certo? Hoje em dia, essa coisa está um pouco... A gente não vê tanto as pessoas vendendo CDs, né? Até porque hoje a maior parte dos computadores nem tem entrada para CD, né? Mas... vocês chegaram a pegar, todos vocês, né? Centro do Rio, as pessoas vendendo tudo que era aplicativo, tudo que era, né? Hoje, em relação à música, houve uma mudança radical na forma de se consumir música. Hoje se consome música por Spotify, por YouTube Music, né? Arquivos digitais, eletrônicos, tudo. É uma, difícil você conseguir comprar um CD de música, mais raro. Mas... em algum momento era o que existia, a pessoa depois do LP teve o CD e a gente comprava CD. E o que que acontece? Os músicos, as produtoras, todos reclamavam demais da situação da pirataria. Então, houve uma iniciativa no Congresso Nacional de se introduzir uma imunidade tributária para a produção de fonogramas, videofonogramas, que são os DVDs com shows, etc., né? De artistas brasileiros, ou produzidos no Brasil, ou de, por exemplo, músicas internacionais, mas cantadas por intérpretes brasileiros, ou tocadas por intérpretes brasileiros, produzidos no Brasil, certo? Então, por exemplo, eu tenho um CD lá em casa, que é o Milton Nascimento. Vocês gostam do Milton Nascimento? Eu amo o Milton Nascimento. Mas, na minha opinião, o pior trabalho que ele fez na vida dele foi um trabalho em que ele resolveu cantar músicas estrangeiras. Tá? Eu tenho esse CD, que ele canta até músicas de Michael Jackson. Imagina Milton Nascimento cantando Who's Bad, pessoal. Vocês conseguem? Tem isso. Tá? Não funciona. Mas é um músico brasileiro que gravou músicas estrangeiras no Brasil. Então, esse CD, ele tem direito à imunidade. Tudo bem? Se tem um pianista brasileiro que está tocando Chopin, tem direito. Agora, se é um músico brasileiro que está... O teu caso vai ser da... Vai ser da...
83.
Hã?
Do 83.
Era o do artista brasileiro que gravou lá fora?
Isso. Não, era a deportação
do LP. Ah, é? Então, então estou introduzindo o tema para as meninas, já pode já vir vindo, né? Então, se introduziu essa imunidade porque a ideia era baixar o preço da produção de músicas para que eles chegassem na Sabiá Discos num preço mais competitivo. Você tira o tributo, pessoal. Imagina, se o cara, em vez de comprar por R$50 um CD, ele pudesse comprar por R$10, talvez, pô, eu vou comprar o original por 10. Melhor do que comprar o pirata por 3, 50. Né? Eu acho que... talvez motivasse uma parte maior das pessoas comprarem o original, tá?
Mas essa coisa da música, hoje já o CD já não é uma realidade, tá? Inclusive, pessoal, tem uma coisa interessante nessa imunidade. Quem é que fabrica CD no Brasil? Quem é que replica os CDs? Hã?
Som Livre.
Oi? Som Livre é uma delas, mas as fábricas... Oi? Então, as fábricas que fazem... Exatamente. As fábricas que fazem replicação dos CDs estão todas na Zona Franca de Manaus, porque elas são já isentas de vários tributos, sabe? Então, essa etapa de replicação das mídias ópticas é feita toda em Manaus. Então, quando o Congresso foi fazer essa imunidade, o pessoal da Zona Franca gritou, falou, pelo amor de Deus, não faz isso, porque senão você vai deslocar todas as fábricas de CDs para São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque já que eles vão ser imunes em São Paulo, para que vai ser imune em Manaus? Né? Então, essa imunidade, ela diz que os fonogramas, videofonogramas, eu vou ler para vocês. É um inciso 6, a linha E. É vedado instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas, que são CDs e DVDs, musicais, produzidos no Brasil, tem que ser produzido no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais. O que é literomusicais? É letra e música, né? De autores brasileiros e ou obras em geral, interpretados por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que eu contenho. Então, se tiver um suporte material, tipo um pendrive, alguma coisa, ele também seria imune se o cara fosse vender. Salvo a etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Então, essa etapa de replicação industrial de mídias ópticas, ela continua sendo tributada.
Produção
do CD lá, a versão original, nenhum imposto. Agora, quando você vai replicar o CD, continua tendo imposto, tá? Por quê? Porque lá em Manaus não tem imposto. Então, o que acontece? O pessoal mantém as fábricas em Manaus. Opa, acabou aqui. Vai ter que ser no gogó mesmo, pessoal. Esqueci de carregar. Então, a etapa de replicação, em Manaus já é imune por outra razão, por outro dispositivo constitucional, tá? Então, se manteve isso justamente para que essas fábricas não saíssem de lá e fossem para os grandes centros, ok? Se elas fossem imunes aqui, elas prefeririam vir para cá. Vamos lá, pessoal.
Bom, gente, meu nome é Eduardo,
né?
Eu vou apresentar agora o início desse que virou até 2023. É contextualizado esse processo com o que a gente chama de PEC da Música, que foi materializado na Emenda Constitucional 75, de 2013, que introduziu justamente essa linha E, no artigo 150, inciso 6. E essa Emenda Constitucional, ela foi criada justamente para incentivar a cultura brasileira em detrimento realmente da pirataria, né? Desonerando dessa forma a produção musical nacional. Então, trata-se da imunidade, que está prevista no artigo 150, inciso 6 da linha E, que veda a incidência de impostos sobre fonogramas e videofonogramas produzidos no Brasil, com obras de autores brasileiros, ou que sejam então interpretados por artistas brasileiros, bem como suportes materiais que os contenham. Né? Então, quando a gente fala de videofonograma e fonograma, a gente está falando justamente da fixação dessas imagens e desses sons, dessas obras musicais, em suportes como CDs, DVDs ou como fatos concretos, que a gente vai trazer aqui nesse documento. Diante desse cenário da imunidade, a empresa nova diz que mídia digital LDDA, atuante no mercado fonográfico, impetrou um mandado de segurança contra o Estado de São Paulo. Por quê? Porque a empresa, na época, havia importado da Argentina discos de vinil contendo obras musicais de artistas brasileiros. E aí, no momento do desembaraço da União do Brasil, foi exigido o recolhimento de ICMS. Só que a empresa, no entanto, ela entendia que essa cobrança ela era indevida, porque os produtos estariam abrangidos pela imunidade constitucional. A tese da impetrante ela se baseava numa interpretação finalística da norma, sustentando que o objetivo da imunidade nesse caso é promover
a cultura nacional, né? E por isso, o fato de os discos conterem obras de artistas brasileiros por si só seria suficiente para atrair a imunidade, ainda que tivessem sido produzidos no interior. E aí, em primeiro grau, essa tese foi acolhida, o juiz da primeira instância concedeu a segurança, entendendo justamente que a partir dessa interpretação finalística a imunidade deveria ser aplicada ao caso concreto, porque por mais que tivesse vindo da Argentina, o objetivo da norma era proteger a cultura nacional em detrimento da pirataria, e fazia sentido não cobrar, tendo em vista que se tratava de obras musicais de artistas brasileiros. Só que aí o Estado de São Paulo apelou, e aí, em segunda instância, essa decisão foi reformada. O tribunal destacou que a própria Constituição exige que os fonogramas e os vídeos fonogramas sejam produzidos no Brasil, o que revela um limite claro e intencionado pelo legislador, e dessa forma entendeu que estender a imunidade a produtos fabricados no exterior, ainda que contivessem músicas brasileiras e produtos brasileiros, configuraria uma ampliação que por analogia era indevida. E aí, diante disso, a empresa interpôs a LIE, que é a parte que nós
Bom, gente, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse caso, na decisão dele, ele vai acompanhar essa decisão do Estado de São Paulo, do Tribunal de São Paulo, e ele vai trazer como cerne da questão verificar se essa regra imunizante, que é voltada para a proteção tributária desses fonogramas e microfonogramas musicais de artistas brasileiros e os suportes materiais e arquivos digitais que contém, que está prevista no artigo 150, inciso 6, alínea da Constituição, seria aplicável a essas importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil com produções de artistas brasileiros. E aí, nesse contexto, o ministro vai entender que a interpretação finalística dessa regra, ela não conduz à conclusão de ampliação dessa imunidade para abarcar essas importações de obras musicais de artistas brasileiros produzidas no estrangeiro, que era o que pretendia a recorrente. Ele destaca que em outras decisões da Corte foi analisado o alcance de imunidades tributárias pela interpretação teleológica que busca a finalidade pretendida pelo constituinte quando instituiu aquela norma, e ele dá o exemplo do caso dos e-books no tema 593, em que ficou decidido que eles estariam abarcados pela imunidade do artigo 150, inciso 6, alínea D, justamente para garantir a máxima eficácia ao objetivo desse dispositivo, que seria a liberdade de informação, acesso à cultura e à educação. E aí ele fala que nesse caso dos e-books, não se tratava de ampliar uma exceção nem de criar uma imunidade por analogia, mas interpretar um termo e a disposição em que ele se inscreve, levando em conta os fins que são subjacentes. Porém, quando ele procede à análise finalística, nesse caso dos fonogramas e videofonogramas musicais, o ministro entende que a leitura da norma imunizante não permite concluir que o constituinte pretendia abarcar importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que eles contivessem obra musical de artista brasileiro. Isso porque, quando você analisa a justificativa da PEC, que originou a emenda constitucional 75 de 2013, que incluiu essa linha no artigo 150, inciso 6, o objetivo era o combate urgente ao comércio ilegal, de modo a tornar o produto brasileiro original mais atrativo ao consumidor, reduzindo o seu preço final. Por isso, quando o constituinte ele inclui a expressão produzidos no Brasil, ele direciona essa regra imunizante para o contexto da produção nacional. Então, a finalidade de proteger, com essa finalidade, né, de proteger a cultura nacional e balancear o mercado interno, houve essa implementação do limite para a incidência da imunidade, refletindo o desejo do constituinte de preservar a indústria musical brasileira dos impactos negativos da concorrência desleal, que se manifestava muito pela pirataria física e online. Bom, nesse sentido, o ministro vai decidir que, caso se entendesse pela ampliação da regra para os suportes materiais importados e produzidos fora do Brasil, ainda que contendo obras musicais de artistas brasileiros, a Corte não estaria interpretando a finalidade subjacente à norma constitucional, mas, na verdade, estaria criando indevidamente uma imunidade por analogia. E aí, ele conclui que não assiste razão recorrente, nega o provimento ao recurso e fixa a tese de julgamento
no sentido de que a imunidade tributária, prevista no artigo 156 da Lei da Constituição, não se aplica às importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que contenham obra musical de artista brasileiro, com registrado como tema 1083.
Olha, muito bom, gente. Parabéns. Excelente trabalho. Muita coisa interessante, cara. Essa matéria tem muita coisa interessante. Fala.
É uma pergunta meio bizarra, né?
Pode perguntar tranquilo.
Uma empresa como a Kinsey, que produz placas de memória. Essa é a segunda coisa. Resolve instalar uma fábrica no Brasil, e aí em todos os SSDs produzidos, ele deixa 1 giga reservado para material cultural brasileiro. Ele exigiria a imunidade nesse.
Então. Olha, pessoal, esse tipo de pergunta é bem bizarro, não, é interessante. O tributarista ele tem que ter essa cabeça, tá? O que acontece, pessoal? Uma coisa é a fraude, você tem que ver qual o propósito negocial principal da coisa, tá? Se é você vender o SSD ou se é você vender um fonograma. Ou um e-book, por exemplo, entendeu? Então isso que é o mais importante. Essas coisas são menos difíceis do que parecem. Porque às vezes você, olha, você vê claramente que o cara está vendendo 1 tera de SSD e tem uma música, eu estou vendendo um aqui e você pode gravar outra música, cara, não está vendendo a música. Então é claramente uma fraude, entendeu? É uma simulação. Então, mas às vezes isso não está muito claro. Aí a presunção é favorável ao contribuinte. Tá legal? Mas eu entendi o teu ponto. Isso, eu falando agora de imunidade, deixa eu inverter então, pessoal. Eu ia falar dos templos, mas vou falar antes da imunidade do inciso D. Tá? Já que a gente começou a falar do E, vou falar do D também. Olha. Cai uma vez uma prova de concurso para juiz federal. Qual é a contribuição de Jorge Amado para o direito tributário brasileiro? Vocês têm ideia? Qual é a contribuição de Jorge Amado para o direito tributário brasileiro? O Jorge Amado foi constituinte em 1946, da Constituição de 46. E foi ele que motivou o ingresso na Constituição de 46 da imunidade dos livros, jornais, revistas e periódicos, que é o que tem na linha D atualmente da nossa Constituição. É vedado cobrar imposto sobre livros, jornais, revistas, periódicos e papéis destinados à sua impressão. É mais ou menos essa a redação. Tá? E quando Jorge Amado criou essa imunidade, o que estava querendo, pessoal? Prestigiar a cultura nacional? Aparentemente, né? Cultura, educação. Mas não era exatamente essa a preocupação principal dele. Getúlio Vargas, um pouquinho antes do Estado Novo, ele tinha uma estratégia para limitar a liberdade de imprensa. Todo o papel era importado no Brasil na época. O Brasil não produzia papel, produzia quantidade insuficiente. Então, o que o Getúlio Vargas fazia? Ele usava uma extrafiscalidade do imposto de importação para o mal. Ele dizia assim, quando a imprensa está falando bem do governo, ele diminuía a alíquota do imposto de importação de papel, para que o papel chegasse no Brasil a um preço muito baixo, e as revistas, jornais, periódicos, imprimissem vários exemplares falando bem dele. Quando a imprensa começava a criticar o governo, ele baixava, ele subia a alíquota do imposto de importação, para que o papel ficasse muito caro e fosse possível imprimir poucos exemplares. Então, Jorge Amado, que era, acho que, o Partido Comunista Brasileiro, ele introduziu-se em unidade pensando na liberdade de imprensa. Esse era o objetivo. Por isso que a Constituição fala, é vedado cobrar sobre livros, revistas, jornais e o papel destinado à sua impressão. Certo? E aí o que acontece, gente? Ao longo do tempo, isso sempre foi sendo respeitado, as constituições foram produzindo, Constituição de 88 trouxe, e aí houve várias situações no Supremo de questões que geraram alguma dúvida. Por exemplo, álbuns de figurinhas são imunes, não são imunes? Essa questão chegou no Supremo. Você dizer, pô, mas isso aqui traz cultura, traz alguma... E o Supremo pediu, álbum de figurinha é imune. Antigamente, né, existia uma coisa chamada páginas amarelas. Né? Era mó barato, pessoal. Todo ano a gente recebia na nossa casa um livrão assim, ó, né, que tinha o telefone das pizzarias, que tinha o telefone dos armarinhos, tinha o telefone da locadora de DVD, tinha o telefone de um monte de coisa. Você olhava assim, estava tudo ali na tua mão. Aí você queria, por exemplo, sei lá, pedir uma pizza. Não tinha internet. Você ia lá e via o telefone da pizzaria numa página amarela. Entendeu? Você queria, sei lá, comprar um produto ou então solicitar um reparo de hidráulico na sua casa. Aí tinha um setor hidráulico. Aí você ia lá, aí, poxa, vem cá, quanto é que tem um orçamento para trocar o castelo do não sei o que, da torneira? Aí, ó, tá tanto. Aí se ligava para outro. Ei, isso era meio difícil ligar, a verdade era essa, tá? Na época você tinha um negócio, você tinha que esperar dar linha. Dava linha, demorava para dar linha, meio complicado, mas era o que tinha na época, tá? Páginas amarelas foi declarado também imune. Tá? Tinha interesse público ali na coisa. Mas chegaram os benditos CD-ROMs, audiolivros, CDs e mídias digitais. E aí também o Joaquim Barbosa tem vários casos, né? Ele foi o relator desse caso, em que se discutia se esses CDs que traziam livros eletrônicos, audiolivro, por exemplo, às vezes era um CD, não era só um jogo, é só louco para o jogo da pessoa, porque se vocês quiserem me dar um presente e tal, audiobook, mas hoje não precisa, porque no YouTube tem tudo. Mas eu tenho lá em casa um montão. Adoro audiobook, para mim é uma das coisas mais favoritas. O que acontece? Aí o audiobook e livros mesmos em CD-ROM. Descobriram em casa esses dias um CD perdido. Era um livro em CD-ROM, que você clicava, aparecia na tela do computador, você comprava livros nesse formato. O Joaquim Barbosa, quando pegou o caso, ele disse assim, olha, a nossa Constituição fala, é vedada a cobrança de imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Logo, quando a Constituição criou a seguridade, já estava pensando em papel. CD-ROM é papel. Ele rejeitou, ele tinha um problema lá, Jorge Amado, aqui, papapá, a liberdade de imprensa, o problema de aumentar a alíquota de imposto de importação, no papel, não tem esse problema para livro eletrônico. E aí, gente, tem um voto lindo da Carmen Lúcia. É um voto legal pra caramba pra quem estuda direito constitucional, que fala da mutação constitucional. Alteração da Constituição sem mudança de texto. E ela diz, olha, se naquele momento fazia sentido que fosse para a liberdade de imprensa, é possível que a gente interprete essa imunidade como uma forma de preservação da cultura, da preservação para propagar cultura, propagar ensinamentos, propagar conhecimento. Não precisa ficar limitado à questão da liberdade de imprensa. Ela fala uma coisa linda, ela fala assim, olha, o livro ser de papel é uma mera contingência histórica. Livro de papel a gente tem aí de 500 anos para cá. Né? Porque antigamente o livro já foi em pergaminho, o livro já foi em papiro, o livro já foi de várias formas. E agora os livros estão sendo produzidos de forma digital. Esse é um momento histórico. A forma pela qual o conhecimento é passado pode variar ao longo dos séculos, certo? E ela vai e diz,
esses livros seriam imunes. Então, hoje, autoria, o livro em CD-ROM é imune, tá? Oi? Sei. Inclusive, essa decisão, pessoal, eu botei o julgado integral lá no site da disciplina. Se vocês quiserem assistir, tem lá o julgado, o link lá da TV Justiça e tal. Vou te dar aqui o julgado, sabe? Eu lembro, pessoal, que eu estava prestes a comprar um Kindle na época. Aí eu falei assim, vou esperar. Porque se tiver um milhão, vai baixar o preço, né? E de fato, quando foi, esperei um pouquinho, teve uma redução, e aí embolsaram o lucro, assim, para pagar, né? Bom, o julgado é RE 600-334. Eu voto que prevaleceu foi da carne e osso. Olha só, 600, 534. Olha que coisa linda, pessoal. Eu fico até emocionado com esse. Acho bonito mesmo. Diz assim, ó. Não restam dúvidas, estou lendo a emenda. Não restam dúvidas que a Constituição, ao inserir uma regra de imunidade para o livro, jornal, periódico, bem como papel destinado à sua impressão, quis prestigiar a liberdade de imprensa e o acesso à cultura, como uma das formas de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, apoiando e incentivando a difusão das manifestações culturais incertas no artigo 215 da Norma Contrária. Ela fala, especificamente quanto ao CD-ROM, não podemos desconsiderar a sua condição de livro, desde que editado para esse fim, por atingir os objetivos constitucionais, tal como o livro tradicional, na divulgação cultural e desenvolvimento do ensino, práticas que encontram suporte no progresso tecnológico dos dias atuais. De 88 para cá, passamos por uma evolução tecnológica significativa, de sorte que hoje existem vários livros editados em CD-ROM e que, por óbvio, não utilizam papel para sua impressão. Por essa razão, não poderiam deixar de ser imunes aos impostos, só pelo fato de a Constituição mencionar apenas os livros e o papel destinado à sua impressão. Pois, ao contrário, frente à evolução e a cada inovação tecnológica, haveria que se mudar o texto constitucional. Essa é a típica hipótese de mutação constitucional, operada via interpretativa. É bonito, cara, a gente vê um caso concreto que a gente estuda, né? No sentido de também serem considerados como imunes aos impostos os livros e editados em CD-ROM. Aí ele fala, o conceito de livro deve ser entendido como um meio de transmissão das informações, tendo em vista que a evolução histórica mostra que o material utilizado para se expressar ideias foi modificado ao longo do tempo, sendo sua impressão e papel mera circunstância. Bacana, né? Gosto desse lugar. Então esse é o RE 600-334, tá? Beleza? Então, vamos agora falar da unidade dos tempos. Tá tempo ainda? Tá, né? Ai, que bom, a aula tá rendendo.
Já tem um nome para essa unidade
dos livros? Unidade dos livros.
Ah, sim.
Unidade dos livros. Isso aí. Bom, vamos agora para a linha B, unidade religiosa.
B de volta?
B de volta, 156 mil.
Essa daqui é a D ou?
Oi? Então. Artigo 156B da Constituição. O que acontece, pessoal? A redação até a reforma tributária era assim. É verdade, a União, o Estado, né? Cobrar impostos sobre templos de qualquer culto. Tá? Essa era a redação até a emenda 132 de 2006. Templos de qualquer culto. Então, sempre essa imunidade, sempre não. Originariamente, lá em 88, ela foi pensada para ser uma imunidade objetiva. Lembra que a gente falou da diferença de imunidade objetiva ou subjetiva? A ideia era que houvesse imunidade por tempo. O que é o tempo? É o local onde se realiza a atividade religiosa. Essa ideia. Só Só que essa imunidade, ela depois do artigo 5 da Constituição de 26. Passa uma missão aí, artigo 26. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. E garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto. Capítulo 6. E as suas liturgias. Então, o Constituinte, desde 88, quer proteger o local de culto. Beleza? E aí, vem esse artigo 156b, que é a imunidade dos cultos. Só que ao longo dos anos, o Supremo foi transformando essa imunidade, que era objetiva, numa imunidade subjetiva. Tá? A ponto de, quando chegou a reforma tributária, o Constituinte derivado falou, sabe uma coisa, vamos facilitar. E aí já colocou a imunidade dos templos e entidades religiosas. A gente vai ler daqui a pouquinho, oportunamente, a redação. Tá? Então, transformando em uma imunidade que era só objetiva, em objetivo e subjetivo. Porque quando fala em entidade, você fala em ente, pessoa. Aí é subjetivo. Tá? Então, a primeira. Aí tiveram várias decisões que foram ampliando a imunidade. Porque o município falava assim: olha, está vendo essa igreja aqui? Beleza, não vou cobrar IPTU aqui. Mas tem um cemitério da ordem terceira, não sei o que, papapá, que fica em volta da igreja, pertence a essa fraternidade e tal. Cemitério não é templo. Então vamos cobrar IPTU. Aí vai o Supremo e fala: unidade tributária, cemitério, extensão da entidade de cunho religioso. Então, estão abrangidos pela imunidade. Então, primeira decisão. Eu não vou falar fora da ordem, não sei se é cronologicamente foi isso, né? Mas, por exemplo, o RE 57-8562, julgou que os cemitérios ligados à entidade religiosa seriam templos. Tá? Não é bem templo, cemitério, né? Mas tudo bem, o Supremo entendeu. Depois, que acontece? As entidades começaram a ter também, isso é uma coisa muito antiga, na Igreja Católica tem as casas paroquiais, né? Onde dormem os padres e tudo. Nas igrejas evangélicas você tem a casa do pastor, que não é necessariamente onde fica o templo, mas igrejas de outras matrizes, né? Você tem também o local onde habita o ministro religioso, certo? E o Supremo entendeu que a casa do pastor, a casa do padre, a casa paroquial, a casa do pai de santo, a residência do ministro religioso, ela está abrangida pela imunidade tributária. Está vendo como foi? Foi estendendo. Então, esse aí foi o... ARE 69-4453, imóvel destinado à residência do ministro de ouro, incidência do artigo 156b.
Tem algum precedente que atinge as lojas especializadas em alfaias litúrgicas?
Não conheço. Herdeiros, eles faziam doações à igreja. né? Em vez de deixar para a herança adjacente, então a Anitta tem, por exemplo, ali o RG1, lá no Rio, né? Tem ali próximo do Mosteiro de São Bento, ele pertence, se não me engano, ao Mosteiro de São Bento. Tá? Depois sabe confirmar, tá, Dani? Depois a gente pode, só para não ser liviano de falar, mas sempre ouvi falar que aquele prédio pertence ali à Mitra, certo? Então você tem. Então esse tem que ser o nome da igreja, tá? Essa foi a primeira.
Mas não precisa estar, tipo assim, localmente vinculado à igreja.
Se o padre, por exemplo, mora na Gavião Peixoto e celebra a missa na São Judas Tadeu, sei lá, né? Tudo bem, tá? Tá vendo como foi deslocando da ideia de templo? É, depois, pessoal, esse, não sei se eu vou ter esse julgado aqui, mas os estacionamentos do templo se tornaram imunes também, certo? Desde que a renda fosse destinada à manutenção do templo. Então você pega ali na Catedral Metropolitana do Rio, tem um baita estacionamento. Né, ali na Chile, né, ali, aqui na nossa, aqui é Rua São João, né, que tem a Catedral São João Batista, tem um estacionamento também. Mas não estou falando das igrejas católicas, não é isso para qualquer religião.
Professor,
tá?
Nesse sentido de renda com a instituição do tempo, na igreja católica, eu sou católica,
como
vendas de artigos ali,
tudo
também
tudo. Retornou imune. O cara na cantina vai vender ali alguma coisa, então vai vender um terço, vai vender alguma coisa que foi destinado. E a presunção que o julgado diz que a presunção é de que é para a finalidade. Se o fisco quiser dizer que o cara está tirando esse dinheiro, o padre, por exemplo, um benefício pessoal, o pastor, ele tem que demonstrar. A presunção é que é para a utilização para a finalidade religiosa. Tá? Eu digo, o julgado que diz cabe ao fisco provar eventual desvio de finalidade é o ARE 10809, Luiz Cruz. Olha quanto julgado, né? Estou estendendo aí. Outro julgado importante: maçonaria. Maçonaria, ela entrou, ela tem as lojas maçônicas. Eu recebi uma vez uma ação, e o nome é gigante, pessoal. É a loja maçônica do Antigo Oriente, do Grão Mestre, não sei o quê, papapá. Parece nome de princesa, assim, né? Era enorme, né? Para eleger o nome da parte na petição, porque ela. E aí o que acontece? Essas lojas deixaram a imunidade. Certo? A imunidade é para templos de qualquer culto. E aí o caso chegou ao Supremo e o Supremo disse: olha, no caso da maçonaria, a maçonaria se apresenta estatutariamente como uma entidade que agrega pessoas de diferentes religiões, que é mais uma filosofia. Ela expressamente diz nos atos constitutivos dela: a maçonaria não é uma religião. Certo? Então, por ela se apresentar como não religião, ela não fez jus à imunidade. Essa imunidade é super ampla, pessoal. Se, por exemplo, eu quiser montar minha religião, tudo bem? E realmente tiver fé naquilo, as pessoas. Igreja, Glorega, não sei o quê, se for uma coisa que não é uma fraude, né, Lucas? Aí tem. Porque o ponto é esse. Pode ser que o cara sinta que chegou e o Espírito Santo veio e tal, iluminou e montou ali a religião dele. A maior parte das igrejas recentes surgem a partir de inspirações pessoais, né? Tudo bem. Tá legal? Tudo bem. É dentro de qualquer culto. O Brasil é um país laico, né, pessoal? Não um país ateu. As pessoas podem ter a religião que quiser. Só não pode cumprir a causa. Beleza? Beleza? E aí o que acontece? A reforma tributária, vendo essa jurisprudência muito extensiva do Supremo, resolveu incorporar isso de vez na Constituição. Então, agora, é verdade cobrar de entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Então, tem várias organizações assistenciais e beneficentes que são ligadas à igreja, até porque na história, historicamente, eram só elas. Só a igreja fazia assistência e beneficência, depois que o Estado assumiu essas tarefas. Você tem Santa Casa de Misericórdia, né? Você tem um monte de entidade assistencial aí, que cuida de ele é ligado à igreja, tá? Entidade religiosa. Os espíritas têm várias, certo? Foco na caridade. Tudo bem?
São as organizações assistenciais e?
E beneficentes.
Diga, o hospital está incluído?
Se for hospital é serviço de saúde, não é
propriamente assim. Mesmo ligado à instituição religiosa.
Então, tem que ver se é uma entidade beneficente. E aí tem uma, eu não pude saber, vou cravar se assim, existe para ser uma entidade beneficente. Né? Por exemplo,
acho que é Santa Casa, acho que é Santa Casa, que são Santas Casas, que são ligados à Igreja Católica. Se não me engano, acho que elas
são
alguma fé.
Eles atendem um monte de apoio, tem uma.
E as escolas que
têm. Vamos falar agora das escolas. Então, só para a gente fechar então, pessoal, só um detalhe importante, além dessa unidade aqui, que está no 156B, tem uma outra que foi introduzida no artigo 156, parágrafo 156.1A da Constituição. Pode fazer a emissão aí, coladinho, que tem a ver. 156.1A. Essa que foi introduzida, pessoal, ela pensou, foi motivada muito pelas igrejas evangélicas. O que acontece? Muitas igrejas evangélicas, elas não têm o seu templo no imóvel da própria igreja. Muitas igrejas evangélicas alugam imóveis. Por exemplo, algumas alugam cinemas, né? Ali na Cinelândia, por exemplo, a gente tem uma grande igreja universal do Filho de Deus, que é onde eu trabalho. São alugam os imóveis, são os 156, parágrafo 1A. Primeiro ato. Muitas igrejas evangélicas alugam. Aí, qual é a situação? Elas com locatárias, o locador não é imune. Então, elas acabavam no aluguel sofrendo a repercussão, né? O cara embutia no aluguel, ele devia pagar IPTU. Elas se colocavam numa situação de desvantagem em relação a outras religiões que têm imóveis próprios. Então, eles pleitearam que quando o imóvel é alugado por uma entidade religiosa e esse imóvel é utilizado como templo, também há imunidade. Então, o proprietário de um particular, ele não precisa se preocupar com o IPTU. Tudo bem? Desde que ele fique alugado. Bom, o imposto previsto no inciso 1, que é o IPTU, aí esse aqui é exclusivo ao IPTU, tá, pessoal? Não incide sobre templos de qualquer culto. Ainda que as entidades abrangidas por imunidade, de que trata a linha B, de inciso 6 do caput do 150, desta Constituição, sejam apenas locatárias do bem imóvel. Tá legal? Então, essa aqui é uma imunidade para os locatários. Certo? Bom, vamos lá para o C agora.
Quem estava. Eu vou contar, o senhor fez analogia com esse ponto aí, aquela ação que o senhor defendeu.
Graças a Deus não fez. Graças a Deus não fez. E
nem toca muito isso aí veio antes.
Isso aqui é posterior. A minha foi antes. Mas é uma situação que isso gera uma certa fragilidade em relação àquela situação do Joaquim Barbosa que foi despachar lá com ele. Né? Porque é o seguinte. Esse cessionário lá, lembra do imóvel da Infraero? O cara poderia dizer... Poxa, eu também, se poxa, o locatário tem direito a uma
locatário de proprietários de imóveis particulares, que é destinado para templo e tal. Mas aí o que acontece, o problema é o templo, entendeu? A questão é que ali está sendo utilizado com entidade religiosa, e a Constituição vê com atividade religiosa, a Constituição vê interesse público nisso. Agora, a atividade particular tem interesse público, mas tem todo o problema da livre concorrência. Em relação à igreja, não tem essa situação. Você vai escolher a tua fé, cara. Eu sou de uma religião. Cara, pode ter 1 milhão de igrejas da outra religião em volta de mim, isso não faz a menor diferença. Se você tiver que pegar um ônibus para ir para mim, vou pegar. Agora, se você tem 2 concessionárias, uma do lado da outra, oferecendo preços diferentes, aí você vai comprar qualquer um. Tá? Gente, deixa eu passar aqui para a entidade da linha C. E essa aí também é bem legal, tá? E tem um caso bem bacana para contar. A linha C, ela pega partidos políticos e suas fundações. São muitos, tá? O que ela visa com isso? Prestigiar o direito político, a democracia, tudo bem?
Suas fundações.
Suas fundações. Por exemplo, a fundação, tem fundação Lula, se não me engano. Acho que tem, né? Tem fundações dos partidos políticos. Instituto Lula, né? Não sei se é a natureza do
Cristo. E a Razão de República?
Oi?
Fundação Razão de República.
Fundação. É, pode ser. Tem que ser que os partidos têm suas fundações também. E eles estão abrindo a disponibilidade. Tudo bem? Isso é tranquilo. Os sindicatos dos trabalhadores têm imunidade. Isso vive caindo em concurso público. Né? Todos os sindicatos têm imunidade. Errado. Só o sindicato dos trabalhadores. Sindicatos patronais não têm imunidade tributária. Tudo bem? Sindicatos trabalhadores. E aí tem entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos na forma da lei.
Entidades
assistenciais e educacionais sem fins lucrativos na forma da lei. Tá? Bom, primeiro, qual a diferença de assistencial para educacional? Educacional, gente, propõe a educação, certo? Assistencial propõe aquela perna da Seguridade Social para a prestação de assistência social, certo? Então, uma coisa é educação, outra coisa é assistência, são diferentes. Tudo bem? Nós, no município, brigamos demais para que educacional fossem aquelas autorizadas pelo MEC. Então, o MEC é a Secretaria de Educação, né? Vão regulamentar como é que vai ter uma educação infantil, como é que vai ter educação no ensino médio, fundamental, ensino superior, etc. Só que a jurisprudência ela é muito abrangente. Então, por exemplo, cultura inglesa tem imunidade. É considerada uma entidade educacional sem fins lucrativos. Isso me deixa assim, né? Eu tenho muito nesse processo, mas perdi. Tá? A cultura inglesa tem. Ela se coloca, ela se apresenta como sem fins lucrativos. Tá? Tudo bem? A cultura inglesa tem.
Eu sou olho de sal, né?
Oi?
Eu sou olho de sal, na educação fica.
Não, é.
Verdade,
pô, cara, pera. Usa outro exemplo, né? Aquela de é muito forte. FGV e Muni. Tá? Faturamento, teve um faturamento da FGV, que a gente viu lá, teve um ano que ela faturou R$1 bilhão de reais.
A FGV é sem fins lucrativos.
Sem fins lucrativos. Tá? Aí ela foi reconhecida a imunidade.
Professor, esse caso ela caracteriza, por mais que tenha um lucro, que eles conseguem demonstrar que o lucro é todo voltado para a própria gestão.
Exato, é aí que eu vou chegar. Como é que faz para demonstrar que é sem fins lucrativos, pessoal? Tem que preencher 3 requisitos que estão no artigo 14 do CTN. Anotem aí, esse artigo é importantíssimo. 14 do CTN. Quais são esses 3 requisitos? Primeiro, não distribuir patrimônio, lucros para os seus diretores, sócios, etc. pegar aqui a redação certinho. É para os seus diretores, sócios, o artigo 14 do CPM. Está na mão aqui, ó. Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, tá? Então, essa é uma luta. Por quê, gente? Porque alguns diretores trabalham na instituição. Então, essas, a gente, na fiscalização, tem que apurar se o que ele está recebendo corresponde ao salário médio de um diretor, de um professor naquela instituição. Porque se, por exemplo, eu chego, sou de uma entidade sem fins lucrativos e vou dar aula de tributário e recebo por aula 200 mil reais, você caracteriza uma distribuição disfarçada de lucro, entendeu? Está muito fora do mercado. Agora, todo trabalhador merece seu salário, né? Então, realmente, se ele está trabalhando, é um diretor de uma empresa grande, de uma instituição da FGV, é razoável que ele receba bem. Se é o chefão da FGV, né? É o valor de mercado, mas não pode ser acima do valor de mercado. Essa é uma luta, tá? Segundo, tem que investir todo o lucro na sua atividade fim no Brasil. É o inciso 2. Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo muito legal daqui a pouco sobre isso. Então, por exemplo, Colégio São Vicente Paulo, entidade educacional sem fins lucrativos. Teve lucro? Tem que aplicar todo no Brasil e no, na atividade educacional. Tudo bem? Bom, 3.
Professor,
oi.
Essa aplicação, ela tem que ser registrada minimamente, mas se você quiser fazer uma expedição lá no Acre, para investigar uma seringueira.
Cara, você tem todo o sangue de tributarista, porque justamente esse é o 3. É o 3, é o terceiro requisito. A escrituração fiscal tem que estar em perfeito estado. Ele tem que escriturar tudo. Diz assim, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. É justamente esse terceiro requisito que vai fazer esse trabalho que você está dizendo. Foi no Acre fazer uma pesquisa. Então vai lá, vai ter que escriturar no livro fiscal, teve a despesa tanto com passagem para o Acre e depois documentar que foi para uma pesquisa que vai valer para a educação. Entendeu? Diga, Eric.
As organizações, no geral, elas pegam parte do lucro e colocam em contas de reserva para, por exemplo, se houver uma crise, ela poder pegar aquela reserva e continuar o negócio. Uhum. Né? Pelo que está escrito aqui, o investimento todo do lucro no negócio contemplaria?
Eu acho que sim, porque aí não é que ele está investindo em uma outra coisa. Ele está se provisionando para uma situação que seja importante. Então, é diferente dele chegar, ele é educação, e aí vai, pô, investe no hospital, entendeu? Nesse caso, ele só está fazendo uma coisa razoável, que se espera que todos façam, que é ter uma reserva técnica, um fundo de emergência. Não teria problema, não. Tá legal? Gente, uma vez eu estava na procuradoria, aquele dia lá que eu chegava cedo, aí chega uma freira para falar comigo. Tá? Até hoje eu lembro o nome dela, Irmã Conceição. Freirinha, papapá, chegou lá. Olha, tem uma freira que quer falar com você. Aí eu falei, ué, o que eu fiz, né? Eu falei, não, tudo bem. Aí entrou, ela se apresentou, meu nome é Irmã Conceição, eu sou da congregação tal. Eu vim aqui conversar sobre direito tributário com o senhor. Tá bom, né? Vamos, antes de tudo, sua bênção e tal. Aí ela me abençoou. Aí eu falei, o que houve, mano? Ele falou o seguinte, eu sou da escola, da congregação, filho de Maria, da escola tal, em Botafogo. A nossa escola recebeu uma autuação de ISS. Que era em torno de, sei lá, vou chutar os valores do mesmo, tá? 50 mil reais. Porque a gente pegou
um determinado valor e investiu na criação de uma escola em Angola para meninas, pobres, albérrimas, que é um projeto que é super festejado na ONU, e todos, poxa, tirou centenas de meninas, que era para meninas, centenas de meninas no estado de indigência total, deu formação, hoje elas são professoras de escola, uma coisa que é super festejada. Mas o fiscal chegou lá, foi ver a nossa escrituração e estava lá, esse valor foi investido fora do Brasil. Só que quando a gente questionou isso administrativamente, a gente questionou e não fizemos um depósito para garantir o juízo. Que garantia, a gente vai ver a repercussão disso mais para frente no nosso curso. Não fiz um depósito administrativo para debater e tal. O processo demorou 10 anos para ser julgado administrativamente. E hoje estão cobrando, tipo, 400 mil reais de gente. Então, o que eu venho aqui pedir para o senhor é para ver se existe alguma lei de parcelamento para que a gente possa parcelar esse débito. Para que a gente saiba que, infelizmente, a gente deve, devido à literalidade do inciso 2 do artigo 14. Nesses termos, pessoal, ou seja, ela falou muito mais bonito do que isso. Eu não sei nem reproduzir daquelas ordens que a santidade vem pelo conhecimento, né? Ela deve ter feito um montão de estudos de direito tributário. E ela, aí realmente eu falei, poxa, vamos ver como é que a gente tem disponível de legislação, de parcelamento e tal. E tinha lá uma que dava para parcelar em 60 vezes. E ela agradeceu e a gente conseguiu encaminhar para o parcelamento. Mas vai pagar de tudo bem, porque não investiu tudo no Brasil. Tá? Com três requisitos. Não pode distribuir. Isso é uma luta, tá, pessoal? Vamos parar de gravar um pouquinho. Ah, vou dar uma pausa na gravação.